Conhecendo melhor.
Seu quadro de entrevista no Rádio Pirata.
É, galera, esse é o Conhecendo Melhor, mais um quadro que está estreando hoje aqui no Rádio Pirata, né? Um quadro de entrevista que, aliás, era uma coisa que estava faltando, né? Uma maneira aí do pessoal participar mais ativamente da rádio, dos programas, enfim. O objetivo é justamente esse, aproximar mais as pessoas, divulgar o modo de pensar dos entrevistados e por aí vai, né?
E a nossa entrevista dessa semana é com uma pessoa muito querida e é uma satisfação enorme tê-la conosco. Nossa amiga Suzy, de João Pessoa, na Paraíba. Ó, gente! Olá, Suzy, seja muito bem-vinda.
Oi, Diniz. Oi, Atena. Primeiro, eu quero deixar um beijão para todos e todas que curtem a Rádio Dos Vox, que curtem o programa de vocês. Falar do meu prazer, da minha alegria e da minha responsabilidade em estar inaugurando esse quadro. Parabenizar vocês por essa iniciativa, por abrir esse espaço de troca, de compartilhamento de ideias. E assim a gente deixa de ser tão virtual, né? As pessoas passam a te conhecer melhor, a conhecer melhor as tuas inquietações, as tuas angústias. Na verdade, a gente vai descortinar um pouco aqui, né? Sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha vida profissional. E eu quero parabenizar vocês por isso, porque com certeza esse programa vai gerar debates, vai gerar discussões e vai aproximar pessoas que têm interesses afins, que pensam parecido, sobretudo na área da cegueira, na área da educação. Eu sou a Suzy de João Pessoa, como o Diniz já falou, mas também apareço no papo como Pétala, como Delícia, como Miragem. Adoro esse espaço virtual, até sou meio indisciplinada porque fico no papo mais do que deveria. E sou uma pessoa apaixonada pela vida, pela educação, pela música e faço tudo com muito prazer, com muito compromisso político, pedagógico. E a educação para mim é um compromisso político. Então, nessas 5 perguntas que os meninos vão me fazer, vocês vão poder me conhecer melhor e conhecer melhor o que eu penso, ok? Vamos a elas.
Vamos sim, com certeza. E para começar, Suzy, fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre como você ficou cega, como foi a sua educação, como você cursou a faculdade. Conta tudo isso pra gente.
Bom, gente, responder uma pergunta dessa é meio como que abrir um arquivo confidencial. E eu sou uma pessoa muito aberta, muito sincera em tudo que eu faço, em tudo que eu falo. Então, vamos lá. Falar de mim, quem eu sou e tal, requer falar da minha família, porque é uma história assim bem peculiar, né? Nós somos do interior de Pernambuco. A nossa família, ela são 3 irmãos, dentre eles 7 cegos e 6 que enxergam. Então, é legal ser cego numa família assim. Você se sente bem, você se sente à vontade. A gente até brinca que a nossa família daria um mini instituto. A história da minha família é uma história de garra, uma história de teimosia. É uma história bonita de ser contada. Porque na época, isso há muitos anos, eu nem era nascida ainda, eu sou a filha mais nova, eu nasci em 1969. E na época o meu pai, bom, com tanto filho cego, ele tinha que dar algum jeito, né? E ele foi pedir conselhos para um juiz, que na época era a autoridade máxima da cidade. E o juiz falou para ele que era loucura ele pensar em colocar os filhos cegos para estudar. Que ele esquecesse isso e levasse os filhos para a feira, que ele ia ficar rico da noite para o dia. E a gente brinca assim, porque realmente isso é um conselho super sedutor, né? Se ele pega os 7 filhos, daria para fazer uma orquestra sinfônica. Mas, felizmente, ele não, por uma questão de dignidade, de honra sertaneja, ele não aceitou esse conselho. Ele acreditou na ideia e levou adiante com a ajuda de religiosos e de outras pessoas. E daí os meus irmãos vieram para o Instituto dos Cegos, aqui de João Pessoa. Depois eles compraram uma casa aqui também. E eu posso dizer que fui uma criança privilegiada, porque eu comecei a estudar aos 4 anos de idade. Daí eu fiz o pré e a alfabetização no Instituto dos Cegos. Era internato, a gente morava lá. E uma professora na época, isso em 1975, quando nem se falava em inclusão nem nada disso, quando ainda existia máquinas em braille, pé duro, né? Então essa professora resolveu matricular minha turma numa escola comum. Isso na época gerou muita polêmica, muita discussão, até porque o instituto tinha essas séries iniciais da primeira à quarta série, mas ela achou por bem colocar a nossa turma numa escola comum. Na época a gente não tinha consciência disso, desse passo, né? Desse corte, de deixar o instituto, de deixar aquela coisa que eu digo, você sai do dormitório para a sua sala de aula, então é meio uma coisa meio doméstica, né? E daí a gente ia conviver com outras pessoas. Então, hoje eu reconheço que isso foi fantástico, ela ter feito isso para a nossa integração, para a nossa comunicação e para a gente começar realmente a encontrar dificuldades logo cedo, não ficar essa coisa protegida para depois você ir para a rua. E aí é que você vai se deparar com a realidade. Então, nós tivemos dificuldades? Tivemos, claro. Todo mundo tem dificuldade, né? De ficar angustiado no primeiro dia de aula, fica meio assustado, como é que vai ser. Mas talvez as dificuldades da pessoa cega sejam maiores, a insegurança seja maior. Então, eu tive aquelas dificuldades comuns que todo cego tem, que é de ser aceito no grupo, quando eles formam lá as equipes para fazer aqueles trabalhos de equipe. A gente tem que estar sempre provando que é melhor, que é bom para poder ser escolhido. No começo você fica meio escanteado, formam as equipes e não te chamam, depois que descobrem que você é capaz, que você só é cego. Então daí começa a briga, porque todo mundo quer você na equipe, né? Então, na época, eu também tive dificuldades, assim, de... Eu não tinha argumentação, eu não tinha poder de questionar. Então, eu deixava de participar de muitas atividades, sobretudo de atividade de teatro na escola comum. Embora eu quisesse, mas eu era tímida. E é óbvio que as pessoas não acreditariam em chamar uma pessoa cega para participar. E eu ficava cheia de vontade, mas tímida, né, de pedir. Então, uma outra dificuldade que eu tinha na escola era na parte de matemática, que a maioria dos cegos tem, por falta de um apoio maior, por falta de matemática, física, química. Então, essa parte é super negligenciada na educação das pessoas cegas na escola comum. A gente fica mais com a teoria, e a teoria sem a prática é meio complicado, né? Então, eu tenho o básico na parte de matemática, mas se tu me pedir para fazer uma equação mais complicada, daí eu não vou conseguir. E isso é ruim, porque, na verdade, as ciências exatas, elas são lógicas. Não tem o que fazer. É só aplicar a fórmula e pronto, a coisa está ali pronta. Mas a falta da base prática, a falta de um apoio maior, de materiais, né, para ilustrar e tal. Então isso fez com que essa fosse uma das dificuldades. Daí eu fiz o pedagógico em nível de segundo grau, de ensino médio. Depois fiz pedagogia na universidade, fiz especialização em orientação e supervisão educacional e fiz mestrado em educação. Agora eu pretendo fazer o doutorado, me disciplinar, né, para fazer um projeto, para concorrer numa seleção e esperar a aprovação. Então, na universidade, as dificuldades elas foram mais no campo da parte de leitura. Também são dificuldades comuns às pessoas cegas. Então, eu só vim ter o micro na época do mestrado. Então, até a especialização eram centenas e centenas de fitas, cassetes, com vozes e vozes diferentes, né? Eu sempre tive muitos amigos e amigas, então... Até no corredor da universidade a gente sentava, gravava. Isso só era mais problema, assim, quando eu estava em casa com um texto na mão, precisando fazer um trabalho sem alguém para ler. Nem sempre as pessoas estão ali disponíveis, né, para ler. Na parte de estatística eu tive um apoio grande das amigas, o pessoal vinha aqui em casa estudar comigo. E Daí, nessa parte de leitura, era assim, era uma coisa meio que improvisada. Eu cheguei a me matricular numa disciplina do mestrado como aluna especial e cheguei a desistir por causa do volume de leituras, que era imenso e eu não estava dando conta. Daí, depois que eu comprei o micro, que eu entrei no mestrado, aí a coisa ficou bem mais fácil. Os professores me emprestavam os livros, eu escaneava, né? E aí as dificuldades, elas foram mais essas mesmo. E a maior superação realmente foi a chegada do micro e a chegada do scanner. Daí eu pude ter mais autonomia, ter mais independência. E hoje estudar para mim ficou bem mais fácil.
Você tem uma filha, né? E como é assim a sua relação com ela? Como que ela encara a tua deficiência visual?
Na verdade, eu tenho dois filhos. Tenho a Tainá, com 14 anos, e tenho o Ícaro, com 11 anos. É possível que eles tenham as frustrações dele, é possível que eles ainda amadureçam isso, ou talvez não tenham, sei lá. Ainda acredito que eles não tenham uma opinião formada sobre isso. Mas o bom da vida é isso, né? Que as coisas são dadas, elas são... Se eles já nasceram dentro dessa experiência de terem pais cegos, porque o meu ex-marido também é cego, então é possível que isso vá sendo uma coisa que vá se naturalizando. Eles vão convivendo nesse universo, eles passam a ter essa experiência um pouco diferenciada da experiência padrão, da experiência modelo, de ter pais que enxergam, né? E, bom, depois a gente espera que com isso eles sejam pessoas melhores, pessoas que tenham um universo assim mais enriquecido. E, na verdade, ser pai e mãe independe de ser cego ou não, né? Então, o que a gente percebe é que a cegueira, ela limita, ela impede a gente de dar determinados feedbacks, determinadas respostas, nessa coisa de compartilhar, de devolver um olhar, um sorriso, de elogiar um desenho que ficou legal, de compartilhar passeios com paisagens, livros com figuras coloridas e tal. E de ter um controle maior, assim, nessa parte de como é que eles estão quando eles são crianças, se a roupa tá limpa, se tá legal, se o cabelo tá bem penteado. Mas aí a gente vai criando estratégias, né? Isso serve pra mim, serve pra outras pessoas cegas. A gente tem que não se acomodar na cegueira, não se acomodar em só ver aquilo que é possível ver de forma mais detalhada. Eu acho que a gente tem que estar mais atento para dar conta de outros detalhes, né? Criar alternativas. É complicado, assim, na hora de dar um remédio de gotas, sobretudo no nosso caso, que os dois eram cegos, né? Mas aí a gente... Ah, mas aí a gente tem secretária ou pede ajuda para outra pessoa. Quando eles eram crianças, a gente percebia mais, assim, aquela falta do modelo. Eles, de vez em quando, questionavam se um dia a gente não ia buscá-los na escola de carro, como os outros pais e tal. Mas aí a gente vai mostrando, né, como é um pouco diferente a realidade. Eu tento, como eu sou professora também, então eu sempre quis, eu sempre dei prioridade para orientar as tarefas deles. Obviamente, no início fica difícil acompanhar como é que está a letra, como é que está a caligrafia. Daí a gente paga uma pessoa ou dá um toque para uma pessoa amiga, né? Mas hoje, assim, eu sempre fiz questão de acompanhar, porque eu acho que eu posso dar um reforço escolar melhor do que muitas pessoas que são pagas para isso, porque na minha forma de pensar, eu incentivo mais que eles façam. Eles se ferram comigo, porque eu jamais vou fazer uma redação, jamais vou fazer um trabalho para eles, né? Então, eu sempre prefiro estar dando conta disso na medida do meu tempo, porque eu acho melhor eu mesma incentivar o raciocínio deles e tal. Mas é legal a convivência, o Ícaro. De vez em quando as professoras dele me contam que ele fala: ah, minha mãe é professora, minha mãe canta, minha mãe isso, meu pai isso e aquilo. Então isso para eles é assim um motivo de orgulho, porque a gente acaba fazendo coisas que outros pais ou outras mães não fazem. Então é isso. É, a cegueira limita, mas no fim das contas a gente é pai e mãe e tem determinadas funções que pode exercer tranquilamente.
Poxa, que legal, hein? Legal mesmo. E com relação à sua deficiência ainda, fala um pouquinho pra gente como você se adaptou ao seu trabalho atual, aos trabalhos que você já exerceu, e como foi a aceitação por parte dos seus colegas videntes.
Assim que eu concluí o pedagógico em nível do ensino médio, eu fui aprovada em concurso público pelo estado e pelo município. Fui dar aula como professora primária no Instituto dos Cegos. Trabalhar com criança cega, eu sendo cega, no problems. Foi tudo super fácil, não precisou de nenhuma adaptação. Todo mundo sabe, né, como é. Então, eu era aquela professora inexperiente, com aquela formação bem inicial. Eu cometi crimes, como todos os professores. Reprovei aluno em nome dessa avaliação tradicional. Mas não encontrei nenhuma dificuldade maior para fazer isso. Eu encontrei mais dificuldades quando eu fui dar aula como professora na Universidade Federal aqui da Paraíba. Eu dei aula no curso de pedagogia durante um ano. E é isso que eu chamo a atenção. É óbvio que eu não precisei de adaptações maiores. Eu é que precisei me adaptar. E hoje eu observo que o olhar, ele exerce uma disciplina, né? Com o olhar, o professor disciplina uma turma. E, infelizmente, até na universidade, por conta desse sistema educacional, é do próprio sistema social brasileiro, as pessoas, elas são muito imaturas. Então, as pessoas sempre estão precisando ser disciplinadas, né? E elas entendem, até na universidade, que ter um professor cego é uma forma mais fácil de burlar a disciplina, de burlar a vigilância. É uma pena, porque eu sempre falei lá que não ia policiar adultos, né? Mas as pessoas não veem muito por aí. Ainda é aquela coisa bem escolástica, que precisa mesmo o professor estar ali controlando. Teve até uma coisa engraçada. No primeiro dia de aula, num dos períodos, chegou uma aluna para mim e falou: "Moça, você está sentada no lugar da professora." E eu fiquei rindo, né? Nem precisei dar resposta, só comecei a aula. Mas é uma temática que tem me interessado muito, porque eu tenho percebido que essa coisa do professor de cego dar aula em universidade e em escolas é um mercado que tem se expandido, e, sobretudo, em escolas de quinta ou oitava série, de ensino médio. E eu tenho interesse de fazer um estudo sobre isso, de colher dados, de como esses professores se organizam, quais as estratégias que eles usam. Eu já tenho conversado com pessoas de outros estados e já conversei com pessoas que falavam para mim: "Olha, Suzy, eu estou tendo tanta dificuldade que eu penso até em desistir." Felizmente, essas pessoas não desistem, né? Tem uma força aí que parece que quanto mais difícil, mais desafiante. Mas é uma temática que tem me interessado. Eu gostaria que as pessoas que queiram podem me escrever, e-mail, para a gente trocar ideias sobre essa temática, porque me interessa mesmo. Eu falo que enquanto as pessoas estão lutando aí pela inclusão, para incluir as pessoas, alunos deficientes na escola, a gente está escrevendo uma outra história, que é ocupar cargos como professores, né? Que é uma outra modalidade que ainda é pouco conhecida no Brasil. Então a gente vai aí forçando as janelas, né, da inclusão, e vai entrando nesse mercado com muita dificuldade, com muito descrédito, nessa cultura do deficiente como inválido, como incapaz. Então é duro furar esse bloqueio, mas eu sei de muitas pessoas cegas que já estão furando. E eu falo sobretudo de pessoas cegas, porque a cegueira, para você dar aula em universidades e em escolas, aparentemente é uma limitação grande, mas a gente tem conseguido dar provas que é possível. E eu gostaria de saber mais, até de sistematizar um estudo sobre isso.
É, seria interessante, realmente seria muito interessante, porque apesar de toda a aceitação que a gente já conseguiu, porque está claro que antigamente a nossa aceitação, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade mesmo, era muito mais difícil conseguir, né? E graças aí à luta de muita gente, a gente tem conseguido. mas eu acho que ainda falta muito, 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 né? E eu acho que essas pessoas que estão lutando, que estão correndo atrás, não só para a própria aceitação, mas para conseguir também a aceitação dos cegos em geral, né? Tanto na sociedade, quanto no mercado de trabalho, quanto em uma faculdade, enfim, a vida em geral, né? Eu acho que essas pessoas merecem toda a admiração, todo o respeito, porque essas pessoas sabem o quanto a batalha é grande. Não é querer levar o cego lá em cima, não, muito pelo contrário. Eu acho que o cego, apesar das limitações, pode ser igual em muitos aspectos, mas realmente é um esforço muito grande, não pelas limitações, mas eu acho que pela sociedade, pelo preconceito, pelo modo de pensar das pessoas, né? E você, Suzy, é alguém que merece toda a nossa admiração e todo o nosso respeito, justamente por ser uma dessas pessoas tão batalhadoras, né? E que tal agora você dar pra gente aí o seu mini currículo? Fala um pouquinho sobre tudo que você já fez, o que você gosta de fazer.
Atualmente eu trabalho no Instituto dos Cegos como coordenadora do Laboratório de Informática. São 12 computadores. Eu dou aula para os alunos, para todos os alunos da escola. Foi um projeto do MEC, a Informática na Educação Especial. E lá eles têm iniciação à informática e também eles têm um complemento das atividades de sala de aula. Também trabalho numa fundação, no Centro de Apoio Pedagógico, CAP. Trabalho com produção de livros em braille, sobretudo de livros didáticos e materiais que os alunos da universidade solicitam e tudo mais. E também dou minhas cantadas na noite, né? Eu sempre brinco que eu canto para poder ensinar, porque o salário do professor nesse país é complicado, né? Então a gente ensina por um compromisso político e tem que fazer uma outra coisa para ajudar no orçamento. No meu caso, é a música. Eu comecei cantando no instituto, em bandinha rítmica, coral, e depois vieram os festivais. A gente participou de alguns festivais e o grande laboratório, que é a noite, é você realmente enfrentar o microfone, né? Começar cantando mal e depois as pessoas vão aturando e depois você vai temperando mais a voz, vai perdendo medo. E bom, eu canto por prazer também. Felizmente a gente tem esse dom. E eu canto com o Beto Melo, ele é tecladista. E nós temos uma parceria vocal. Temos até um CDzinho que a gente fez para atender a um pedido assim do público da noite. Hoje é comum as pessoas terem CDs, né, com essas músicas mais, que são mais comuns no nosso repertório, que o nosso repertório ele é basicamente uma MPB de boa qualidade, uma MPB que já não se faz mais como antigamente, né? Então a gente já participou de alguns festivais, e um festival aqui na TV Globo local, e ficamos em sexto lugar, um festival de forró, e foi legal, não tanto pela classificação, mas porque você de repente aparece, passa uns dias aparecendo na mídia, e isso é bom porque divulga o trabalho. E o Beto ainda quer esse ano novamente concorrer. Festival é festival, né? É aquela adrenalina, mas aí, bom, vamos lá, né? Então, atualmente é basicamente isso que eu tenho feito. Também faço parte da Comissão Brasileira de Estudos e Pesquisas de Sorobã, onde a gente vai estudando aí alternativas, melhorias e as várias metodologias para o ensino do sorobã que existem no Brasil.
Que tipo de conselho, de sugestão você deixaria para os cegos que são jovens ainda, né, que estão começando a encarar o mundo agora, ou porventura aqueles que ficaram deficientes visuais recentemente? Que você diria para eles, assim, com relação ao mercado de trabalho, à inclusão, à sociedade, tendo base na sua experiência, no que você já passou?
A gente está passando por uma era que, aparentemente, ela tem assim uma visão bem pessimista, mas que na verdade não é. É uma era em que as pessoas, os deficientes, eles estão escrevendo a sua história. Eles têm vez e voz. Nós temos representantes em órgãos nacionais, como o CONAD, como a CORD, Então é uma era boa para a gente reivindicar, para a gente cobrar, para a gente participar, né? Eu não tenho a menor ilusão de que os problemas das pessoas cegas no Brasil, eles estão longe de ser resolvidos. Sobretudo quem está lá no interior, lá na ponta, são os que estão mais prejudicados com essa política, com essa falta de uma política de planejamento a longo prazo no Brasil. Então, todo mundo acaba se prejudicando. No Brasil, a gente assiste a uma falta de políticas públicas que investam na capacitação, na profissionalização. A gente vê um investimento muito maior no campo da invalidez, de te dar um salário para tu ficar em casa, quando, na verdade, se você tiver os meios e os recursos, você pode se capacitar e ganhar muito mais, né? Então, hoje, a gente tem, mais uma vez, quem vai mudar o curso da história são os deficientes, através da mobilização, da participação em associações, através da rede mundial, que é hoje um poderosíssimo instrumento para encampar as reivindicações. Então, aparentemente, assim, é um momento meio pessimista, mas que, na verdade, a gente tem observado, a gente tem ouvido histórias de ousadia, de otimismo, de coragem, histórias de pessoas que conseguiram, com as novas tecnologias e usando a criatividade, a inteligência, que conseguem criar alternativas para concorrer no mercado de trabalho. Ou algumas coisas que pessoas cegas fazem, que as pessoas olham e fazem, não, mas isso é impossível de uma pessoa cega fazer. E, na verdade, a criatividade consiste em você solucionar problemas. E é isso que essas pessoas fazem. Elas não esperam receber a coisa pronta. Elas ousam, elas descobrem formas de fazer. Com relação à educação inclusiva, eu sou uma pessoa totalmente favorável a esse paradigma. Sei que ainda é uma coisa utópica aqui no Brasil, porque é difícil romper com uma educação que foi historicamente separada, mas eu acredito que, mais uma vez, seremos nós a forçar as portas das escolas, as janelas, a matricular as pessoas deficientes nas escolas, porque se elas ficarem lá guardadas, lá nos internados, ninguém vai ter necessidade de se formar, de criar estratégias para atender a essas crianças. E, na verdade, o professor, ele não sabe tudo, ele aprende mais com o aluno. Então, são essas pessoas nas escolas que vão dar as respostas, que vão criar os problemas, porque, na verdade, é melhor problematizar do que deixar as coisas quietinhas como elas estão. E a nossa função na sociedade é muito mais de criar problemas. Então, criem problemas no sentido de buscar soluções rumo à inclusão, rumo à emancipação, e participem de alguma forma de mobilização, de reivindicação, porque essa história, ela diz interesse a nós. E vamos ser nós a resolver esses problemas. Então, o conselho que eu dou é que as pessoas ousem, criem, se estudem, participem, adquiram saber, porque o saber é um instrumento de poder. E que as pessoas deixem uma marca, deixem um sinal, que as pessoas projetem e se projetem. Não fiquem assim de bobeira, sem fazer algo interessante para ser pessoas melhores, para fazer o melhor também para as outras pessoas e para ser pessoas produtivas, criativas. Porque a gente fica de bobeira, essa vida é curta, o tempo passa rápido. E é legal você deixar uma história de vida, uma história de produção.
Com certeza. E para terminar então, né, acho que uma coisa que também não poderia faltar, o Dosvox. O que é o Dosvox para você? O que foi o Dosvox para você? Quais as vantagens que o projeto pôde trazer na sua vida, na vida de quem você conhece? Enfim, uma opinião geral sobre isso.
O Dosvox para mim foi realmente a primeira ferramenta, foi a primeira possibilidade que eu tive de adquirir um micro. Foi a primeira vez que eu ouvi falar que seria possível para um cego manusear o computador e que ele tinha voz. Então foi um passo revolucionário sair da máquina de escrever para o micro e ter independência, ter autonomia na hora de digitar meus trabalhos. Ele me ajudou bastante na parte acadêmica, na parte de conhecer novas pessoas, de fazer novas amizades, porque ele possibilitou o nosso acesso à rede, ele possibilitou uma melhoria no nosso desempenho acadêmico, uma maior independência. Foi mesmo o primeiro software brasileiro. Antes os programadores trabalhavam, como eles dizem, na unha. E foi super importante, assim, deu um impulso grande na minha autonomia para estudar. Eu fui a primeira pessoa cega aqui de João Pessoa que tive um scanner. E eu lembro como era tortuoso o caminho que a gente fazia para escanear um livro. E como esse livro saía cheio de erros e a trabalheira que dava. Mas depois de ver o livro escaneado, dava uma alegria, um prazer você ter acesso àquele livro assim, cheio de erros, mas que te dava uma independência maior, uma liberdade maior de poder realmente comprar um livro e ler. E também a gente teve que acostumar, né, com aquela voz sintetizada da máquina, do leitor. E a história do DOSVox mostra esse papel que a gente tem de criar alternativas quando lá o aluno estava aqui, não podia fazer outro curso, mas não. Resolveu fazer ciências da computação e resolveu criar lá problemas lá na sala de aula do Antônio Borges. E os dois juntos encontraram respostas que acabaram beneficiando a participação dele nas aulas e também acabaram atendendo aos anseios e às necessidades de muita gente, que foi esse projeto fantástico que é o DOSVox, que provavelmente nem eles esperavam que desse essa guinada tão grande, né? E o DOSVox está aí aproximando pessoas, incentivando programadores a melhorar o projeto, a criar novas inventações. E cabe à Universidade Federal do Rio de Janeiro não deixar esse projeto acabar. Cabe a ela cumprir essa função de extensão, de pesquisa, que os alunos sejam estimulados a dar continuidade. Isso também teve um impulso grande, porque os próprios cegos hoje vão melhorando o projeto de forma bem gradativa. Eu digo que eles estão lá, assim, algumas pessoas prontos para responder qualquer dúvida, qualquer pergunta por e-mail, nas listas, a qualquer hora do dia ou da noite. Então, isso é legal, porque daí o projeto passou a ser apropriado também pelos próprios cegos. E tem que se buscar meios e alternativas para que recursos financeiros que um projeto desse requer, a gente tem que puxar as orelhas dos órgãos governamentais para que sejam criadas políticas públicas, sejam criadas ajudas técnicas para que seja investido no software brasileiro, que deu o seu pontapé inicial, que deu o seu ponto de partida na iniciação de pessoas cegas leigas no mundo da informática. Aquela pergunta bem conveniente, né? Realizando os nossos desejos acadêmicos, aquele F1 que era como uma bengala, e é, né? No meio de tantos comandos, de tantas teclas, e daí você encontra ajuda ali. Então, ele atende realmente a um público que vai iniciar no mundo da informática, é um público leigo. Tem os jogos que, quem é que não gosta, né, de sentar no micro e de ficar jogando? De repente a gente vive aquele nosso lado criança que todo mundo tem. E isso foi uma grande sacada, porque daí rompe com aquela resistência das pessoas com o computador, e as pessoas ali de forma lúdica estão interagindo, estão aprendendo. Eu, como pedagoga, acho que devem ser implementados mais jogos, criados mais jogos e até adaptados, porque existem milhares de jogos. Resta algum programador de boa vontade aí colocar som, né, para que as crianças cegas também possam interagir com esses jogos. E que o DOSVox continue cumprindo essa função de facilitador, de um instrumento de integração, de apoio, uma ferramenta de apoio acadêmico, de apoio profissional, como ele vem cumprindo. E para finalizar, eu deixo um beijão para todo mundo que teve a paciência de me ouvir. E agradeço ao Denise e à Atena por ter me convidado para bater esse papo com vocês, ok?
Legal, Suzy. Muito obrigado pela entrevista. A gente queria agradecer aqui, não só em nome do Rádio Pirata, mas em nome da Rádio Dosvox em si. Eu acho que foi uma entrevista de grande valia. Você é uma pessoa que tem muito a dizer, que tem uma experiência de vida assim muito legal e que tem muita coisa para passar pra gente. Então, mais uma vez, muito obrigado, tudo de bom para você e boa sorte. Valeu!